Vem aí, o programa da Copérdia começa em 30 segundos. O programa Nossa Terra, Nossa Gente.
Nesses 57 anos de história da Copérdia, temos cooperado para o fortalecimento do agro, pela transformação de comunidades e pela melhoria na qualidade de vida em mais de 300 municípios nos quais estamos presentes. Somos motivados pela família Dreher, a família Lutz, a família Lugarini e cada um dos mais de 20 mil associados e principalmente seus sonhos. Copérdia, 57 anos. Lugar de quem cresce faz a diferença.
Tudo o que somos vem do campo. Para aproximar associados, produtores e amigos, está no ar. Nossa Terra, Nossa Gente. A Copérdia mais perto de você. Olá, Herter Antunes.
Olá, associados. Estamos iniciando o programa Nossa Terra, Nossa Gente. É um programa semanal da Copérdia que você pode acompanhar em plataformas como rádio, site, aplicativo e o Spotify. Hoje é dia 6 de outubro de 2024. O Nossa Terra, Nossa Gente apresenta o resumo das notícias mais importantes da Copérdia. Um programa produzido pelo Departamento de Comunicação, editado por Adilson Luckman e apresentado por Herter Antunes.
Onde tem Copérdia, tem segurança. Ouça Ingrid Lutz, associada à Copérdia de Arabutã.
A Copérdia, ela é de todos nós, né? Os associados, os produtores. Se a gente precisar de ajuda, a gente vai lá, eles tentam ajudar a gente na medida do possível. Outras empresas, elas só chegam e pegam a produção e geralmente você não recebe essa ajuda, né, que a cooperativa fornece para a gente. Assim, né, a cooperativa é da gente, né?
Copérdia, 57 anos. Lugar de quem cresce e faz a diferença.
Compartilhamento Copérdia. A história de quem está fazendo a diferença para produzir mais.
O responsável pelo departamento técnico da Copérdia, Gian Antonietti, participa do programa de hoje para falar sobre as preocupações com pragas e especialmente doenças na cultura do milho na fase inicial. Gian, quais são as doenças que mais dão dor de cabeça e como fazer o controle?
A cigarrinha ainda traz preocupações na cultura do milho, porém, nesta safra, diferente das outras, a infestação está menor. Temos menos presença de cigarrinha a campo, porém, uma nova praga que não era de costume estar na cultura do milho está aparecendo. É a questão relacionada a trips, um inseto muito minúsculo, e ataca a planta do milho, fazendo raspagens na folha e transmitindo também viroses. Como é uma praga minúscula, precisa-se ter quantidade para ter um dano mais elevado na cultura do milho. Então, ressalto para a gente monitorar essas áreas, fazer manejos relacionados a trips com intervalos curtos de aplicação em função do seu curto ciclo e rápida reprodução que a mesma tem. Aproveito também para estar comentando sobre a questão de percevejo e lagartas, que nas últimas semanas vem se aumentando aí, elevando a quantidade nas áreas de milho, e precisamos também estar atento. Como o produtor diminuiu as aplicações para a cigarrinha, então as demais pragas vão começando a tomar mais corpo junto às áreas de milho.
A fase inicial é o ciclo mais sensível da cultura do milho?
Exatamente, Herter. Para todas as pragas e doenças também, sempre é importante manejar no início das culturas implantadas, independente se milho, soja ou trigo, mas é a fase mais sensível das culturas.
Antonietti orienta os produtores que estão planejando o plantio da soja de como fazer a dessecação correta do trigo.
Várias áreas estão chegando na fase de maturação, então é importante a gente realizar a dessecação pré-colheita, que a gente chama, para estar padronizando a lavoura de trigo, tendo menos desconto em impureza, facilitando a colheita e também já fazendo o manejo das plantas daninhas de difícil controle, a qual a gente esperando para fazer este manejo, quando que é realizada a colheita da cultura do trigo, a plataforma da máquina acaba cortando essas plantas daninhas e não ficando com área foliar para absorver os produtos aplicados para a dessecação e conseguir fazer a implantação da cultura subsequente, que é a soja. Então isso, de fato, é de extrema importância o produtor estar realizando, sabendo que para a implantação da cultura da soja, o produtor também irá gastar com herbicidas, né? Então já faz as duas funções numa dessecação só. Lembrando também que hoje temos apenas um produto, um princípio ativo registrado para a dessecação da cultura do trigo, que é o glufosinato. Então esse é um produto que não deixa residual e que está com registro para a gente fazer a dessecação, não podendo se utilizar os demais produtos. Saliento aqui que qualquer dúvida que o produtor tiver, consulte o departamento técnico da cooperativa para trocar mais informações e fazer um manejo eficiente.
Onde tem Copérdia, tem confiança. Ouça Lair Dreher, associado Copérdia de Linha D'Água, Severiano de Almeida.
A segurança, acho, pelo tempo que estamos trabalhando juntos, já adquiriu a segurança, né? Pelo que o cara viveu junto já, né? Já somos da família, dá pra dizer, né?
Copérdia, 57 anos. Lugar de quem cresce e faz a diferença.
Aproximar, agilizar e consolidar. Os pilares da Copérdia. Nossa terra, nossa gente.
O gerente do Fomento de Leite, Flávio Durante, está conosco no programa desse domingo para comentar sobre o que é e a importância do bem-estar animal.
Vou fazer um comentário a respeito do bem-estar animal. O que é isso, então? É o estado que o animal se encontra em relação às suas necessidades. E essas necessidades podem ser físicas, podem ser fisiológicas, comportamentais, sociais e também de ambiente. O bem-estar animal é um tema que vem sendo muito discutido entre as entidades, visando cada vez mais oferecer conforto para os animais. Nós já temos excelentes resultados em outras atividades, mas na bovinocultura de leite, o bem-estar animal vem ganhando força e também vem ganhando espaço. Inclusive, até os consumidores vêm avaliando se os derivados que estão consumindo vêm de animais que estão recebendo um tratamento adequado. Quais seriam, então, os princípios do bem-estar animal? Um deles é a boa alimentação. O que é incluído nessa boa alimentação? Uma dieta balanceada e em quantidade que atenda às necessidades de cada categoria animal, seja de bezerra, de novilha, de vaca seca, lactação e assim por diante. E também, no princípio da alimentação, está a questão da qualidade e da quantidade de água disponível para os animais. Então, eles precisam receber água limpa, o cocho também da água estar limpo, estar higienizado e ter água suficiente para que todos os animais possam saciar sua sede. Outro princípio é do bom alojamento. O que está escrito nesse princípio, então? É o conforto, é o descanso dos animais, que precisa ter instalações com espaço suficiente e também ter instalações limpas. As instalações dos bovinos de leite precisam receber uma limpeza diária e ter uma boa higiene nesse ambiente. Também, dentro do princípio do alojamento, está ter sombra de qualidade, podendo ser ela natural ou também artificial, e também ter boa ventilação. E logicamente que nesse princípio também muitos produtores já estão utilizando a aspersão, ou seja, o banho nos animais, nos períodos quentes do ano, para oferecer um conforto melhor. E também a facilidade de movimento. No outro princípio, que é o princípio do bem-estar voltado à saúde, está a ausência de lesões. Os animais também precisam ter um score corporal adequado, ter o controle de doenças e parasitas. Então, ter o controle de bernes, por exemplo, de carrapatos, moscas, isso tudo, o animal precisa estar livre disso para ele ter bem-estar. Caso ele tenha, o animal esteja infectado, né, por algum tipo de parasita que eu mencionei, logicamente que vai gerar dor no animal, vai gerar desconforto e passa a não mais ser uma prática de bem-estar animal. E também, no princípio da saúde, a ausência de dor induzida por procedimentos de manejo. E também outro princípio, então, que é o princípio do comportamento apropriado. Nesse princípio está a expressão do comportamento social natural, a expressão de outros comportamentos, a boa relação que precisa ter entre o homem e animal e também a ausência de medo. Os animais não podem ter medo, que também é um dos princípios do bem-estar animal. Então, como eu já mencionei, é um trabalho que a própria cooperativa central Aurora vem desenvolvendo. Aliás, já desenvolve muito bem na avicultura, desenvolve muito bem na suinocultura. E também agora estamos iniciando um trabalho juntamente com a Aurora Coop e suas cooperativas filiadas, no sentido de oferecer bem-estar animal na bovinocultura de leite também. E, logicamente, esses animais que vão receber bem-estar animal, que, aliás, precisam receber, vão ser animais produtivos, que vão produzir leite de alta qualidade, vão ter uma produtividade muito melhor, vão ter uma reprodução muito mais eficiente. Então, fica aí a dica para os nossos produtores, fica a dica aí para os nossos associados de maneira geral, que é um tema que a gente também vai começar a discutir isso de agora em diante.
Onde tem Copérdia, tem parceria. Ouça o Vanderlei Lugarini, associado Copérdia de Ipira.
Sim, eu recomendo a Copérdia, que é uma boa parceria. Eu recomendo quem não é sócio da Copérdia procurar uma cooperativa, porque tem uma boa assistência técnica, a recomendação que eles passam é confiável e a gente sempre continua com eles.
Copérdia, 57 anos. Lugar de quem cresce e faz a diferença.
Estamos apresentando o programa Nossa Terra, Nossa Gente. Olha, o diretor-geral Flávio Zenaro participa do Nossa Terra, Nossa Gente, desse dia 6 de outubro, para falar sobre o impacto que os conflitos no Oriente Médio têm sobre câmbio, petróleo, logística, o que eleva os custos de produção.
Então, né, Arthur, essa semana todos pudemos aí assistir e ouvir todas essas informações com relação aí ao conflito aí que tem se intensificado agora com o ingresso aí também do Irã, né, com a ação do Irã sobre Israel, né, o ataque que aconteceu essa semana. Já vinha então toda essa tensão anteriormente aí com os demais países aí, enfim. E toda vez que nós falamos numa tensão de guerra, principalmente no Oriente Médio, essa região aí que envolve também a Arábia Saudita, né, que é a grande região aí produtora de petróleo a nível global, né, se fala em 35% ou 40% da produção de petróleo, já vem uma expectativa, né, de que se o conflito se intensificar, automaticamente possa ter um impacto direto no preço do petróleo. E aí nós sabemos que o preço do petróleo, toda a cadeia produtiva, logística, fertilizantes, enfim, tudo isso acaba sendo impactado diretamente, né? Gerando até uma pressão sobre uma inflação a nível global para esses produtos, né? Então começa por aí a preocupação, né? Nesse momento a gente sabe que parte ainda dos insumos estão sendo transportados, precisam ser transportados, já existem operações de insumos sendo negociadas para o ano que vem, para a safra que vem. Então, à medida que começa uma atenção dessa natureza, já se começa uma expectativa e até uma especulação também com relação a preços de insumos para o próximo ciclo, né? Também, vamos imaginar aqui uma elevação do preço do combustível, do petróleo e tudo mais, possa forçar uma questão aí de inflação. E aí, nós já viemos com o Banco Central com a subida da taxa da Selic agora no mês passado, com uma expectativa de novas altas, mas se a inflação começa a ser mais alta, automaticamente essa taxa de juro também sobe mais. Então, mais um fator que possa comprometer aí todo esse cenário econômico agora no mercado interno, né? A própria desvalorização do real, ela acaba acontecendo por natureza, né? E um lado também que sempre acontece, num cenário como esse, é uma possível valorização das próprias commodities. Aí não vamos falar uma elevação do preço do grão. Isso possa também ser positivo para o produtor. Então fica a mensagem, né? Que o produtor que ainda não adquiriu os insumos, né? Que não dá para esperar muito mais tempo, porque a partir de agora esses fatores também pesam negativamente. Nós podemos perceber nas últimas semanas, aí, nos últimos meses também, que o preço não baixa, né? E nós estamos num momento delicado em que o produtor que ainda não comprou, muitos tinham expectativa de repente de que pudesse ter uma retração de preço, muito pelo contrário, com esses fatores novos aí, o cenário ele acaba se complicando um pouco mais. Então a gente tem que estar acompanhando todo esse movimento, né, para que a gente possa estar tomando as melhores decisões, seja para a compra dos insumos, para o produtor estar abastecido com a compra de insumos, pensando inclusive na próxima safra já, né, no próximo ciclo, mas também pensando nessa questão da precificação do grão, no contrato futuro, que é uma medida que nós recomendamos, né, o produtor precisa estar sempre fazendo essa análise de que parte da produção precisa estar sendo contratada para assegurar, né, a receita, pelo menos para pagar os insumos que foram utilizados para produzir, né? Então, essas duas variáveis, tanto para aquisição dos insumos quanto o contrato de grão, o preço do grão, são fatores que estão sob análise a todo momento e o produtor precisa usar isso a seu favor para aí sim melhorar a rentabilidade da sua atividade, né? O clima, a gente está acreditando que esse ano vamos ter um clima que vai colaborar, né? Até então tem sido positivo, né? A gente percebe aí uma evolução positiva para as lavouras. Então, automaticamente, tem essa questão agora da gestão do negócio, né? Que é a gestão financeira, né, dos insumos e a gestão financeira aí da parte da comercialização do grão, que o produtor, então, pode contar com a equipe da cooperativa, as nossas equipes de campo, os gerentes das unidades, nós mesmos estamos sempre à disposição para auxiliar o produtor a tomar a melhor decisão.
Flávio, uma avaliação do andamento da campanha dos 57 anos da Copel.
A campanha aí está todo vapor, vários clientes sendo contemplados, né? Todos os dias a gente recebe informações aí de produtores que adquirem seus insumos, compram nas unidades, nas lojas agropecuárias, nos supermercados, postos combustíveis, né? E são contemplados já com os vale-compras, né? A gente já tem toda essa dinâmica, né? Parabenizar já todos os contemplados, convidar quem ainda não está comprando, que vem para uma das unidades da cooperativa. E a campanha se estende, né, Herter, então, até o final do ano. E importante, né, porque mesmo quem ainda não teve a sorte de ser contemplado com o Vale Compra, pode preencher o cupom e vai estar concorrendo, então, aos grandes prêmios lá no início do ano que vem, né, que são as três motos e o automóvel zero quilômetro. Então, a campanha indo de vento em popa aí, e é uma maneira também da cooperativa estar aí investindo, criando uma condição especial para todos os clientes Copérdia.
Nesses 57 anos de história da Copérdia, temos cooperado para o fortalecimento do agro, pela transformação de comunidades e pela melhoria na qualidade de vida em mais de 300 municípios nos quais estamos presentes. Somos motivados pela família Dreher, a família Lutz, a família Lugarini, e cada um dos mais de 20 mil associados e principalmente seus sonhos. Copérdia, 57 anos. Lugar de quem cresce faz a diferença.
O segundo vice-presidente, Vilmar Camiro, também está conosco no programa desse domingo para ressaltar as ações dos 57 anos da Copérdia voltadas aos cooperados, com incentivo para aquisição de insumos.
Bom, Herter, a Copérdia está muito preocupada e voltada para aquilo que é a necessidade do nosso produtor associado. Esse mês de outubro nós temos várias ações especiais para o associado, né? Que é na campanha de aniversário, que ainda continua até o final do ano, nós temos esse ano, nas compras feitas pelos associados, o associado tem cupom em dobro. Então, onde ele recebia um cupom, vai receber dois. E assim também, ele aproveita os preços, condições, atendimento técnico para comprar os seus insumos e, a partir disso, fazer as suas lavouras, atender as suas necessidades da granja, enfim, tudo que ele precisa para tocar a sua atividade rural.
É uma campanha para clientes e associados, mas prioritariamente o foco é no cooperado, Camilo.
Sim, Herton, nós temos, sendo o nosso associado a nossa essência, então nós temos que se voltar para ele e para as suas necessidades. Então nós temos, durante toda a nossa campanha, que começou em setembro e vai até janeiro, momentos também que, além do cupom em dobro em outubro, nós teremos momentos que tem preços especiais para o associado. Então fica aí a dica para o associado, né, acompanhar a divulgação nas redes sociais e nas lojas e também nos mercados. Essa campanha vai estar destacada, né, com aquela cartela verde, né, onde que diz lá preço especial para o associado, e esse preço realmente ele é bem atrativo, ele é bem vantajoso. Então fica a dica aí para os associados, ficar atento, acompanhar e fazer os melhores negócios na Copérdia.
Não só para a compra de insumos de supermercados, mas também para os insumos para a safra de verão.
Correto, correto. Atende ou abrange toda a rede Copérdia, né? Então, insumos agrícolas, insumos veterinários, enfim, produtos de mercado. Todo mês, todo dia tem uma oferta, enfim, especial para o associado. É só acompanhar e ficar atento e ficar ligado nas ações.
Onde tem Copérdia, tem progresso. Ouça Ingrid Lutz, associada à Copérdia de Arabutã.
A gente foi melhorando na qualidade, nós tínhamos auxílio também na questão de ajuste de dieta, aí a gente foi aprendendo a lidar com as vacas, né, na questão da comida e assim por diante. Aos poucos nós fomos aumentando a produção e o plantel também, né? Ano a ano fomos melhorando.
Copérdia, 57 anos. Lugar de quem cresce e faz a diferença.
Você está ouvindo Nossa Terra, Nossa Gente, o programa da Copérdia.
O primeiro vice-presidente, Ademar da Silva, revela que tinha alguma preocupação em relação a uma possível redução da área de plantio com as culturas de verão da safra 24-25, mas está satisfeito com os volumes de insumos comercializados.
Bem, Herter, nós tínhamos uma expectativa, assim, ouvindo os produtores e a retração dos produtores em comprar insumos para as atividades, tanto de soja quanto de milho. A gente tinha até uma expectativa de que havia uma redução de plantio, né, nessas áreas. Mas em número de hectares, eu acho que não vai ter redução, sim. Poderá haver uma redução na atividade de milho migrando para o soja, mas as expectativas elas estão superando realmente. Deve acontecer o plantio normal, o produtor só segurou um pouco, talvez pela questão de preço, para ver se baixava ou aumentava, enfim, né, os insumos, mas ele está plantando. Então, dá para perceber que o produtor realmente, ele até demora para tomar decisão, mas ele plantar, ele vai plantar. Então, a gente tem percebido nos últimos dias aí que tem se intensificado o plantio e que realmente vai acontecer o plantio daquelas áreas que estavam programadas. Nós temos aí também a questão do nosso faturamento nessas áreas, ele é um pouco menor em virtude de que a queda dos preços. Mas, em volumes, a gente tem uma venda maior daquilo que se esperava. Então, olhando para esse lado, dá para perceber que realmente o plantio vai acontecer. E outra expectativa importante também é que o clima está favorável até o momento. Existe, claro, uma preocupação aí na frente com a Laninha e o Laninho, né? mas ao menos até agora está correndo tudo normalmente para que o plantio aconteça. Então eu, para mim, na minha opinião, vai acontecer normalmente os plantios, claro, com algumas áreas migrando para outra, alguma atividade migrando para outra atividade, mas vai acontecer o plantio. Então, o produtor, ele sabe que ele é especialista em fazer a sua lavoura, implantar, e ele vai fazer isso automaticamente, jamais vai deixar um terreno lá sem plantio, porque ele sabe que é mais prejuízo ainda. Então, na nossa opinião, está acontecendo normalmente, né? Então espero que agora o produtor conduza bem as suas atividades, até pelo excesso de pragas que está acontecendo. Então é um cuidado de agora para frente, depois do plantio, né? Cuidar pelos excessos de pragas que tem, para que ele não perca mais até o final do plantio. Então é uma ideia que se tem agora, né? E com certeza a gente vai ter um plantio normal e com certeza uma boa colheita, porque na minha opinião as expectativas de clima também, elas estão favoráveis para que a atividade agrícola dê retorno ao ciclo.
Em relação ao cronograma dos programas sociais nesta reta final do ano, Ademar?
Bem, nós estamos exatamente na reta final dos programas, dos nossos programas sociais, né? De Olho, QT, Sustentabilidade, Unicooper, Núcleos Femininos, estão tendo um andamento normalmente. Tem alguns cursos que já encerraram as suas atividades, né? Alguns grupos já encerraram as suas atividades, outros começando há pouco, né? Um caso lá de Braço do Norte, estamos começando agora, recém começou um De Olho, né? Então, acredito que está dentro da normalidade. O nosso Unicooper também já está fazendo visita, inclusive nessa semana que passou, estiveram visitando a Aurora, o frigorífico Aurora em Joaçaba. Então, também isso é a complementação dos trabalhos. Então, acredito, Herter, que dentro de em breve a gente vai ter a formatura também do nosso grupo do Unicooper. Então, os trabalhos sociais, eles estão acontecendo normalmente. Os núcleos femininos também estão dentro da agenda programada acontecendo. Está acontecendo também aquele encontro de mulheres cooperativistas, aquela integração entre os municípios, né? Está sendo muito importante também para que elas também tenham assim um relacionamento diferente, de conhecimento melhor de uma região para outra região, quando a gente faz essa integração com os municípios, entre núcleos, né, de municípios, de regiões diferentes. Então, dentro do quadro social, acredito que está tudo ok, já estamos programando e praticamente encerrando o planejamento dos programas de qualidade, principalmente, e até do próprio Unicooper para o ano que vem. Então, tudo dentro da normalidade. Só esperar, né, que quando tem essa possibilidade de fazer os cursos, quando os cursos aparecem na região, o produtor realmente acate e faça, porque é importante que ele esteja também buscando esse conhecimento e buscando essas informações para que possa melhorar as suas atividades lá na sua propriedade.
Produzido pela equipe de comunicação da Copérdia e por todos os associados, termina agora o Nossa Terra, Nossa Gente. O programa da Copérdia. Ouça o podcast desse programa no site Copérdia, aplicativo Copérdia ou no Spotify. Até o próximo programa.